Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 582 do seu podcast sobre o esporte motor. E nessa semana, para falar sobre Fórmula 1, que vem aí com a etapa da Rússia, ficamos devendo alguns assuntos da semana passada, como por exemplo o carro de 2021. Entraremos neste assunto e mais algumas perguntas que nos foram enviadas. Falaremos sobre a Stock Car e etapa aqui do Velocitar, Mogi Guaçu, pertinho de Campinas, estive lá. Espero trazer algumas coisas para vocês e também MotoGP, que correu em Aragon, né? Essa despedida, se não me engano, da Europa. Agora eles vão fazer aquele tour lá pelo Oriente e voltam depois para o encerramento da temporada. Então é este o cardápio dessa edição, dessa semana do Café com Velocidade, que você sabe. Você pode ouvir tanto lá no website, que eu já falei o endereço no começo, cafecomvelocidade.com.br, mas você pode ouvir também no seu agregador de celular, basta você assinar o feed. Você pode ouvir no YouTube, você pode ouvir no Deezer, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no YouTube. Então são várias as formas para você ouvir, curtir e degustar este café semanalmente. Comigo novamente aqui a dupla que estava semana passada e semana retrasada, Diogo Gomes e Fábio Campos, para ajudar a fazer esta edição. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo. Como esse bloco é da Fórmula 1 e a gente vai se alongar no assunto Fórmula 1, vamos dar uma pitadinha do que vem nos próximos blocos nessa abertura aqui. De você eu quero saber da Stock Car Mogi Guaçu. Você gosta desse circuito, circuito novo que chegou agora, e te agradou o que foi entregue aí no final de semana? Seja muito bem-vindo.
Grande Thiago Raposo, obrigado. Abraço para você e para todos os ouvintes do Café com Velocidade. Do circuito eu gosto bastante, tanto em termos de layout, de curvas, estrutura parece bem interessante, né? Você teve lá, vai até trazer um feedback melhor para a gente. Deve ter convidado aí notícia boa, né, pros fãs, vai ter um conteúdo diferenciado nesse bloco da Stock Car, mas o final de semana como um todo até me agradou, eu diria. Tiveram alguns pontos que tem e vão ser discutidos, né? O Stock Car promete um bloco diferenciado nessa edição, mas no geral eu gostei sim. Inclusive assisti a corrida pouco antes de começar a gravação aqui, tá bem clara na memória. Eu acho que o final de semana como um todo saiu de maneira positiva.
Fábio Campos, de você eu quero saber sobre a MotoGP. E é preciso, Fábio Campos, uma pista onde que a Ducati esteja um pouco além para que a gente tenha briga?
Eu acho que não, Raposo. Olá para você, olá para os nossos ouvintes, todo mundo ligado aí nesse bloco de Fórmula 1, tendo aqui um rápido preview, né, dos outros blocos que ele vai poder ouvir aí no café. Eu acho que a Ducati já se provou forte em todas as pistas, né? Eu acho que nessa pista, que não é exatamente uma pista de Aragão, que não é uma pista que nunca foi favorável a ela, ela conseguiu brigar até praticamente a última curva. Então eu acho que não há nenhum tipo de dúvida mais sobre a capacidade da moto, não há dúvida nenhuma sobre a capacidade do vencedor da corrida, mas aí é um assunto que a gente vai entrar lá no bloco da MotoGP. Essa diferença de forças, né, ou essa disparidade de forças é um assunto muito interessante para se mergulhar, já que nós analisamos a MotoGP não apenas 2018, né, mas 2019 já começou a MotoGP por vários motivos, um deles, sem dúvida, a primeira curva, que eu chamo o ouvinte, convido o ouvinte para baixar o bloco da MotoGP e ouvir o que a gente vai falar sobre isso.
Com certeza eles farão isso. Este programa que terá então, né, três blocos aí, o primeiro de Fórmula 1, o segundo de Stock Car e o terceiro de MotoGP. Stock Car aí a gente provavelmente estaremos aí com um convidado super especial que vai nos trazer mais detalhes de como as coisas acontecem lá dentro, né, ele que está envolvido diretamente com a categoria. Mas vamos, antes de falar da Fórmula 1, que é o tema desse bloco, dar o recado de sempre, os nossos apoiadores, agradecer os nossos apoiadores que estão lá mensalmente nos ajudando com qualquer quantia. Isso, eles vão lá, definem uma quantia mensal que não vai atrapalhar o orçamento de nenhum, 5, 10, 15 reais, cada um define o valor que pode ajudar, e isso ajuda absurdamente o Café com Velocidade, tanto com os custos mensais e fixos que nós temos, como o investimento também em marketing, fazendo divulgação pelo Google, pelo Facebook, a aquisição de novos equipamentos. Então saibam que é uma ajuda muito bem-vinda. E em contrapartida, Fábio Campos, a gente tem um grupo, né? Esse grupo aí escolhe quadros, manda, palpita e manda áudio que pode entrar aqui, né? Tem essa opção. É um grupo onde as coisas acontecem, né, Fábio Campos?
E é o grupo, como eu falei semana passada, né, Raposo? É o grupo onde quase 100% das sugestões são atendidas. Né? Sugerem blocos, sugerem voltas de sessões, sugerem pautas, sugerem várias coisas. E é um grupo que eu já começo a desenhar aqui. Eu acho que já tá na hora da gente começar a rabiscar no papel o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Né? Porque no nosso grupo de apoiadores, ele é um pouco mais restrito. Agora, no grupo geral, aquele que é aberto para todo mundo, o que eu tenho visto de foto de ingresso já na mão, eu não sei se Interlagos vai bater recorde, se o Café com Velocidade vai bater recorde de ouvintes, porque todo dia tem um ouvinte que posta um ingresso lá de Grande Prêmio do Brasil, que já recebeu, já tenha recebido pela correspondência. Então, está na hora da gente começar daqui nos próximos programas a desenhar nossas atividades, nossos encontros, nosso roteiro, enfim, nossos brindes. Ouvinte do Café, que fique ligado aí nos grupos de WhatsApp e, claro, aqui no programa a gente vai dando instruções também para quem vai para São Paulo ou quem quiser curtir mesmo de longe o que a gente vai fazer por lá.
Eu só não vi a foto do Diogo Gomes ainda, Fábio Campos, mas tô na esperança.
Não, esse ingresso eu acho que não sai, esse eu acho que não sai. Mas a esperança é a última que morre, você tem razão.
Ah, sim, o Fábio Campos falou que a gente vai dar uma coordenada daqui os programas sobre este final de semana, mas eu já vou dar um agora, porque você que está programando, vai viajar, vai vir de longe e tal, é bom já pôr na sua agenda, que é os sábados, pós-qualificação do GP Brasil, enquanto acontece o tradicionalíssimo encontro do Café com Velocidade, onde estamos lá presentes, né? Tomara que com o Diogo Gomes esse ano, todos lá para beber uma cervejinha e tal, bater um papo, muito legal. Então a galera se encontra, a qualificação, se não tiver chuva, nada, que já teve anos que ela foi bem atrasada, mas tudo acontecer normalmente, né, com o previsto, ela termina às 3, aí tem uma hora e meia ali pro pessoal sair do circuito, então geralmente 4 e meia, 5 horas, o pessoal se encontra num lugarzinho bem legal lá, amplo, dá pro pessoal circular, né, aquela coisa apertada, que onde você senta, você tem que ficar, não, ali você consegue circular, geralmente nesse horário esse barzinho ainda tá vazio, que ele bomba mais à noite, tem uma variada carta de cervejas, então se você gosta de beber alguma cerveja um pouquinho mais especial, lá você vai encontrar, se você quer economizar um pouco para beber as já tradicionais, tem também a comanda individual, então não se preocupe, nossa, eu vou num encontro desse, vai ter sempre aquele que vai beber pra caralho, vai marcar na ficha, no final vai querer dividir igual. Fica tranquilo, ouvinte, até nisso nós pensamos. Comanda individual, você bebe, marca, você come, marca, e depois você paga apenas pelo que você consumiu. Então, tudo aí pra você ter um bom sábado, né, e um bom encontro com a gente. Não é isso, Fábio Campos? Você que já esteve presente aí nos encontros anteriores.
Deixa eu só dar um recado pro ouvinte, porque quem vai para São Paulo, saiba que esse é o encontro principal no sábado à tarde, sempre ali uma, duas horas depois da classificação, mas que não é o único, né? A gente costuma acontecer eventos na quinta, na sexta, no domingo. Então, eu ouvi uma frase perfeita do Ricardo Bannerman essa semana, porque já comecei a traçar alguns planejamentos paralelos com ele, e ele disse a seguinte frase: Grande Prêmio do Brasil, para nós, é rave. Ou seja, são dias ininterruptos de atividades que o ouvinte que fique ligado no nosso grupo de apoiadores e quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo aberto para todo mundo, o grupo lá, o grupo grandão, como a gente costuma dizer, fica ligado que a gente vai programando atividades, afinal falta um mês e pouco, né? Falta um mês e 15 dias, mais ou menos, para o Grande Prêmio do Brasil, então estamos já entrando na reta aí de Interlagos.
Exatamente, tá, este o recado, não lembro, não deixe de passar lá no apoia.se/cafecomvelocidade, mesmo que você ainda não está com condições de nos ajudar, só para você conhecer um pouquinho do projeto, como que funciona, e quem sabe no futuro que você possa aí fazer parte também do time de apoiadores. Sem mais delongas, vamos começar o bloco de Fórmula 1, final de semana de prova na Rússia, mas antes disso, cumprindo promessas que foram feitas aqui, semana passada nós recebemos 3 perguntas de Marcelo Cesarino, eu falei que era uma pergunta para cada um. Eu respondi a minha pergunta, fiz a pergunta do Diogo Gomes, mas falei que a pergunta do Fábio Campos ficaria guardada para essa semana, devido ao tema, que era um tema que a gente já tinha programado de esbarrar nele nessa semana, que é os carros de 2021. E ele faz a seguinte pergunta para você, Fábio Campos, para a gente dar início, o pontapé inicial aí na discussão. O que você achou do projeto do carro de 2021? Aí ele dá a opinião dele. Eu achei bonito, mas pouco importa. O que vale é a competitividade. Esses carros atuais, mais difíceis de guiar e mais bonitos, pioraram mais a Fórmula 1. E você, Fábio Campos?
Olha, Cesarino, eu não sei se eu vou te decepcionar com a minha resposta. Provavelmente eu farei, como sempre. A gente traçou aqui no café um diagnóstico em 2016 dos carros que estreariam a partir de 2017, que acabou se revelando impecavelmente preciso. Nós falamos aqui, ainda quando esses carros estavam sendo projetados, que não era o caminho ideal. A gente estava buscando propriedades que não seriam as ideais. Com certeza teve muita gente que não gostou. E existe aquela turma que não é de ouvinte do café, felizmente, mas que é uma turma paralela, que não gosta desse tipo de críticas. E eis que está aí a Fórmula 1 correndo atrás já de outro carro, com os pilotos falando, com o Alonso, falou semana passada, se eu não me engano, do tanto que esse carro ficou muito mais difícil de ultrapassar. Então a Fórmula 1 privilegiou, como sempre, praticamente sempre na sua história, outros fundamentos, priorizou a beleza estética, como você mesmo resumiu, o carro é realmente muito mais bonito do que o de 2016. Hoje a gente olha o carro de 2016, a gente até estranha, tão visualmente diferente ele é dos carros atuais. O carro ficou muito mais rápido, eu sempre bati aqui no café, essa tecla de velocidade, para mim não faz a menor, não pode ser a menor prioridade, porque o carro é mais rápido, e daí, se o carro é 5 segundos mais rápido, se ele produzir corridas piores, que era melhor que fosse 5 segundos mais lento e produzisse corridas melhores, até porque ninguém ia perceber. Mas tudo isso nos fundamentos do carro. Esse carro de 2021, ele tem muito pouco dos fundamentos dele ainda especificados, A gente viu ali algumas fotos. Eu acho que a coisa mais certa, por isso que eu falei que eu ia te decepcionar, Cesarino, porque eu não tenho o que achar, eu não acho muita coisa desse carro, porque eu não tenho tanta informação, a gente não tem tanta informação desse carro ainda. A formação da asa dianteira, por exemplo, para 2019, eu já achei uma decepção, porque se alardeou tanta coisa e vai mudar pouquíssimo. A questão dos motores, que eu volto daqui a pouquinho para não me estender na resposta, que essa é a mais grave de todas. Agora, o carro em si, o que eu peguei, e que eu posso dizer para você que daquela foto, ou das fotos que vazaram, a coisa mais real do carro de 2021 é o Halo. Esse sim é certo que vai mudar, esse sim é certo que vai ter aquela estética mais... Se não é exatamente aquela, é uma estética muito mais fina, é uma estética muito agressiva. Isso a gente já falou aqui também desde o começo do ano, quando esse objeto foi implementado, a gente já falou aqui no café que ele não ficaria assim para sempre. Então é muito pouca informação, Cesarino. Beleza, eu vou me furtar a analisar, porque se ele é mais bonito ou feio, eu acho que isso aí vai ser esquecido mesmo se ele for horroroso. Se todo mundo já se acostumou com o Halo, todo mundo vai se acostumar com outro tipo de carro. Mas a gente tem muito pouca informação, Cesarino, das propriedades desse carro e principalmente do que vai estar por baixo da carenagem, para a gente já bater o martelo se eu gostei ou não. Esse carro vai ter que ter a forma técnica mais específica para a gente mergulhar nesse assunto.
A gente se acostumou até com aqueles carros de 2012 horrorosos, porque corrida encalhada, né?
Você acha os de 2012 mais feios do que os de 2009? Os de 2009 eram uma coisa... Quando eu vi o primeiro BMW, eu pensei, acabou pra mim a Fórmula 1.
É, e porque você viu o pior logo, né?
É verdade.
Começou por ele. Mas o 2012 me chocou bastante. É, sim. O 2012 me chocou bastante, mas é uma temporada que entregou muitas corridas bem interessantes. É aquela temporada que são 8 vencedores diferentes, nas 8 primeiras provas. Vai apertar até o final, Interlagos, aquela decisão com Alonso, Vettel, enfim. É coisa que acaba... Quando você entrega boa corrida, meu amigo, esse tipo de coisa, ele passa, né? Dando aqui minhas linhas sobre esse conceito, que inicialmente vazado e depois a própria FIA, ou Fórmula 1, melhor dizendo, meio que jogou muita coisa, porque não tinha mais o que esconder, pelo menos dos conceitos. Obviamente tudo ainda extremamente especulativo, mesmo vindo da Fórmula 1, né? Ela mesma lançou alguns conceitos diferentes, e esses conceitos, elas têm algumas linhas básicas que meio que são padronizadas nos dois ou três conceitos que foram lançados, mas que existem diversas pequenos pontos ali que, se você começa a contar, eles variam bastante, né? E as próprias equipes já meio que disseram, assim como já disseram também em situações de revoluções anteriores, de que, olha, disso aí para o carro pronto, muita coisa vai mudar. E a gente sabe, é um regulamento de desenvolvimento, né? Muita coisa ainda vai ser mudada, ajustada, etc. Eu acho que, em termos de não de beleza, mas de linhas, já é meio que definitivo que eles vão para algumas linhas mais fortes, né? É meio que um padrão, né, que essas categorias estão seguindo. A Fórmula 1, com esse carro, já tem algumas linhas mais fortes, e com o que vem de 2021 deve ser ainda mais, né? Aqueles carros conceitos, né, que famosos na internet, que tanto surgiu aí nos últimos anos, eles começam a aparecer mais, né? Parece que vão virar realidade, vão de fato virar alguma coisa, não só desenhos no papel. Mas, assim, por exemplo, alguns pontos que me chamaram muita atenção de cara: os pneus, obviamente, né, porque, né, vão ter o aro maior, que já está anunciado, já está confirmado, mas sempre tem aquele choque, e mesma coisa do halo, eu vou levar um certo tempo para acostumar, mas inevitavelmente vou acostumar. O halo, né, você tocou bem, ele tem ele é muito mais deitado até, né? Mas seria o conceito, quarto conceito, quarto tipo, quarta versão do halo, sobre dessa evolução natural, né, que vai acontecer. Talvez não seja exatamente daquela maneira, mas vai ter algumas linhas talvez mais harmônicas, ou pelo menos com a intenção, né, de ser um pouco mais harmônicas. Me chamou a atenção as barboards, né, eu não sei como traduzir isso, seria meio complemento suave, né, que hoje já tem uma influência absolutamente enorme, e pelo visto é uma coisa que não vai mudar, né? Ela só vem crescendo ao longo dos anos, e os carros, os conceitos que foram apresentados, as bargeboards são, assim, quase que um transformer tão grande e tão quase que performáticas, né? No sentido de diferentes e chamativas que são. Todos esses pontos aí dão, sabe, um choque. Além, claro, dos óbvios, a asa traseira, em todos os conceitos apresentados, ela é bem radical. Tem uma proteção, né, de pneus, tanto no dianteiro, mas aí é menor, e no traseiro, sim, gigantesco. Parece, remete até a primeira versão do DW12, ainda que seja um penduricário, né, mais uma questão de cobertura de roda. Mas, enfim, tem alguns pontos ali que...
Explica o DW12 para quem não sabe.
DW12 é um carro que a Indy usou até alguns anos atrás, né? Ele começou em 2012, foi usado durante alguns anos com algumas variações de pacotes aerodinâmicos, mas é um carro que trazia uma grande peça cobrindo as rodas traseiras, principalmente, que foi tirada para essa nova versão, que também chama DW12, mas é uma versão atualizada, dessa que é usada hoje, né? Em 2018 foi usada, né? A temporada já acabou. Então tem ali uma proteção em cima do pneu, que é algo totalmente fora do comum para a Fórmula 1, planejamos a Fórmula 1 dos últimos 20, 30 anos, não sei muito bem se vai passar, mas enfim, o que ficou disso tudo, e até seguir o Campos quer complementar, pode complementar, Campos.
Não, queria dizer, justamente nessa linha que você está falando, é porque a gente se acostumou, ainda mais, né, quem está aí nessa era, né, dos grupos, enfim, das redes sociais, a gente se acostumou a ver muito assim, a Fórmula 1 daqui a 20 anos, aí aquele carro que parece um míssil, ou parece uma nave espacial, né? Sempre o desenho com uma intenção futurológica. Dessa vez é um pouco diferente. Quem já viu a imagem desse carro, ela vai estar provavelmente na capa do nosso post aí, no cafecomvelocidade.com.br, ou nos agregadores aí, como o Raposo já informou. Dessa vez é diferente, porque por mais que esse carro ainda vá mudar, ali já há conceitos que serão aplicados, mesmo que não sejam exatamente daquela maneira. E como, por exemplo, você está falando a questão da roda, né? Eu estou até com medo da gente estar vendo duas fotos diferentes. A foto que eu estou me baseando, que eu salvei, que eu sempre paro para olhar, é uma foto da apresentação que tem o Ross Brawn, inclusive, junto com a foto, que é o que dá muita credibilidade à foto, né? Porque há um estudo daquele carro ali. Depois apareceram várias fotos, já existem inclusive as de hoje sendo simuladas, as de hoje e as do passado, né? Diogo Gomes colocou no Twitter dele uma McLaren do passado, a McLaren branca e vermelha já com esse carro novo. Então existe muita brincadeira, claro, em torno disso. Mas essa foto exatamente do Ross Brawn, ele existe, não sei se é exatamente isso que você está se referindo, Diogo, existe nas rodas traseiras um pedaço do pneu coberto. Não é nem uma cobertura completa como da Fórmula E, por exemplo, quando surgiram ali também. Não sei se é exatamente esse ponto que você se refere ou se nós estamos até falando de fotos diferentes, Diogo.
Não, sim, esse ponto mesmo.
É a roda traseira apenas, até para o ouvinte que pode estar, né, achando que a gente está falando da roda dianteira, mas está vendo a foto, não está vendo a roda traseira. E isso aí é um conceito muito interessante, porque uma das coisas que a gente fala tanto de aerodinâmica, de turbulência, o pneu é uma parte importantíssima nisso. Então, você cobrir a roda traseira, você vai amenizar o ar que vai embora por trás do carro. Então, só um exemplo para o ouvinte saber de há coisas nesse carro que é diferente, é da gente interpretar ele diferente dos desenhos furológicos que a gente sempre viu, desde que o mundo é mundo, ou desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1. Dessa vez, esse carro tem muita chance de ser, repito, ele vai, claro que ele vai mudar muito, você imagina muito bem, né? Se para 2019 ainda há coisas flutuando, você imagina para 2021, né? Então, mas é só para o ouvinte perceber que, de vez ali, há elementos no bico, na asa, no lado, nas aletas laterais, né, que talvez seja a tradução aí para o barra de bordes, ali há já a ideia do que eles querem. Então, vamos ver o quanto o carro vai fugir disso ou não. Eu repito, o Halo não vai ser, ele é uma grande chance de ser como ele está na foto mesmo, mais fino, não vai ser esse desenho tão arredondado que quem vê por cima do carro vê quase como um arco. Então tem coisas ali, tem coisas na imagem, a gente não sabe quais, né? Nem eles saibam, mas tem coisas na foto que isso é realmente o carro de Fórmula 1 do futuro.
E colocando em números, o Ross Brawn disse que hoje os carros perdem cerca de 50% da pressão na aerodinâmica, na aderência no geral, por conta do quando seguem um outro carro, que é um número assustador, né? E ele objetiva que para 2021 esse número caia para 20%, né? Ou seja, 80% de tudo que o carro tem quando está de cara para o vento, ele manteria esse 80% disso, desse total. Meio de um outro carro, que seria um número satisfatório, mas não sei se eles conseguem chegar neles. Como você falou, tem algumas amostras ali que dão um entender ou dão uma dica pra gente que eles estão tentando ir nessa linha, mas uma coisa que me preocupou foi, isso já é até que natural, foi a descrença das equipes. Eu vi algumas equipes falando, quase que refutando, sabe? Tipo, não sei se vai ser muito por aí. E essa quase que, sabe, essa negativa das equipes me deixou assim um pouco meio ressabiado sobre o que pode vir de sair. Mas, enfim, é tudo muito esboço, né? A impressão geral, eu acho que é fato na realidade, né? É que não saem essas imagens agora, né? Você começa a pegar alguns pontos. A primeira imagem, ela não é uma imagem oficial, né? Que é essa que você se referiu, do Ross Brawn do lado de um carro, o carro da Ferrari. Aí ela foi vendida, vamos dizer assim, como vazada, né?
Pois é, essa é a dúvida que eu fico, Hugo. Será que não é o vazamento sem querer, mas que na verdade é por querer? O que você acha? Eu fico com essa dúvida, né? Se não é essa maldade, vamos soltar sem ser oficial para as equipes, não, né? Existe tanto isso, né?
Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque a foto, apesar de não ser uma profissional, com uma super câmera carérrima, ela tá muito bem postada, então a pessoa tava tipo na primeira fila da apresentação. E segundo, porque na mesma hora que a primeira foto vazou, é uma foto estática, já caiu um milhão de conceitos que eles foram liberando. Inclusive algumas coisas assim, eram conceitos que eles liberaram com o logo da Fórmula 1 antigo ainda, sabe? Assim, pra mostrar que é um negócio que meio que vem sendo trabalhado. Enfim, no geral, eu acho que pelo menos deu alguma noção inicial ali do que a gente pode ter, mas sempre ressaltando. A gente começou o comentário falando isso e eu pelo menos termino o meu falando, repetindo, vai mudar muita coisa ainda, muita coisa, vai entrar em briga de equipe, quando a coisa apertar mais para 2021, a gente sabe que, sei lá, para 2019 já vai começar muita equipe mudar, muito foco para 2021, 2020 tende a ser um ano meio que morto, meio que 2013, sabe, tem que ver um ano totalmente morto para a Fórmula 1, porque vai estar todo mundo já focando, corretamente até eu diria, focando em 2021. Nessa época, de um ano e meio para dois anos antes, é quando o negócio dá uma apertada, vai começar uma gritaria danada para um lado e para o outro, então muita coisa deve mudar ainda.
E é importante o ouvinte ficar atento, e nisso ele vai ter aqui no Café com Velocidade uma base para isso. É o que está por baixo da carenagem. Ali é o grande segredo. Claro que a parte, não só a estética, mas a parte aerodinâmica é o grande segredo, mas o que pode mudar não só o nível das corridas, mas toda a estrutura da Fórmula 1, tá por baixo da carenagem. Deve sair um Café Expresso. Café Expresso sairá essa semana, porque essa semana tem que sair Café Expresso. Mas eu não sei se vai ser exatamente sobre esse tema, mas provavelmente será, né? E pode sair até mais de um, né? Então, ouvinte, fique ligado, porque esse assunto acaba não só aqui nesse bloco, né? A gente vai continuar aqui, tem mais mensagens dos ouvintes, enfim, falando desse tema. Mas durante a semana, eu no Café Expresso faço questão de entrar mais ainda nessa questão de técnica, de carro, de enfim. Porque senão, né, a gente fica aqui com um bloco muito grande, e a discussão ela é muito grande. Ela tem muitas ramificações. Não é simplesmente um carro novo. É o que, que esse carro novo vai trazer, o que, que esse carro novo precisa trazer. E um exemplo também é a questão da asa dianteira, né? Porque se essa asa dianteira, baseando-se nessa foto, que foi, entre aspas, vazada, como a gente já colocou várias vezes entre aspas aqui. Se você comparar a asa desse carro com a asa de 2019, não tem absolutamente nada a ver. Então isso prova, ou isso comprova, que a asa de 2019 é uma enganação. Tudo bem, ela pode até dar certo, mas ela não é a mudança radical que se propunham, né? Não dá pra gente cravar aqui de que vai dar tudo errado. Tomara que essa asa ajude pelo menos um pouco. Eu acho que se ela ajudar um pouco, ela já vai estar fazendo uma grande diferença, porque qualquer ajuda nessa área é bem-vinda. Mas se você comparar as duas asas e o que foi prometido para 2019, fica claro, né? É nas entrelinhas que a gente pega as coisas na Fórmula 1, né? Fica claro que eles querem para 2021 algo que eles não conseguiram fazer para 2019. O ouvinte que está ligado na gente desde o começo do ano ouviu a gente anunciar essa questão de 2019, a gente acompanhar o dia. Eu lembro que a gente falou num grande prêmio, num Café com Velocidade, 2-3 dias antes da reunião, saiu aqui, a gente criticou essa asa, colocamos foto, coloquei no Twitter, enfim. Então a gente está acompanhando isso muito de perto, né? Então, ouvinte, que fique ligado, que a gente vai ficar muito atento a essa questão técnica. Se o carro é bonito ou feio, vai dividir opiniões daqui. Temos 3 anos para discutir isso, mas a parte técnica talvez demande até mais tempo.
Só registrando que o nosso querido Michael Knopak também mandou pergunta semana passada sobre o assunto, perguntando o que vocês acharam do carro conceito, né? Que vocês já responderam muito bem. Dando um pouquinho do meu pitaco também, sabe? Desde que eu acho que eu me entendo por gente acompanhando o automobilismo, que eu vejo de eras em eras mudanças e tentativas de se mudar, de mudar o carro, de tirar a dependência aerodinâmica. Essa frase sempre aparece quando você tem mudança de carro, tirar a dependência aerodinâmica. E aí vem as temporadas e a gente vê grande parte das corridas ainda com poucos números de ultrapassagem, com seus problemas. E uma ou outra salvando aí, a gente elogiando e sendo corridas que brilham os olhos. Então eu me mantenho ainda super cético sobre o assunto. Espero chegar 2021, espero estar lá com vocês ainda, para acompanhar essas corridas e aí comprovar realmente. Porque fora isso, eu já acho que perdi a capacidade de me encantar com as promessas da Fórmula 1 de que as mudanças trarão melhoria. Depois de já ter passado por isso várias vezes.
O que a gente tem agora, Raposo, você está coberto de razão, é a diferença, né? A gente tem os donos da Fórmula 1 fazendo um projeto para isso, né? Tudo bem que nos outros anos teve o tal grupo de ultrapassagens, teve aquele grupo, esse grupo técnico que existe até hoje, né? Esse lembra, teve aquele overtaking group, né? Grupo de para melhoria de ultrapassagem, mas no fim a gente sabia que os donos, não vou nem dizer o Bernie Ecclestone, aquela antiga CVC, acionista, né, uma gigante mundial financeira, não estavam nem aí para nada, não queriam saber, queriam só saber do dinheiro entrando. A gente tem, pelo menos no discurso, o discurso esse que começa também a se rachar na prática, mas a gente tem pelo menos no discurso gente, uma comissão técnica competente, porque esses caras, Pat Symonds, Ross Brawn, a gente pode ter mil ressalvas quanto a eles na parte ética, na parte, enfim, desportiva, mas são pessoas, figuras competentes. E eu acho que é a primeira vez que a gente tem um grupo tão competente em cima de um assunto e fazendo um carro unicamente para isso, né? Fazendo um carro unicamente com, ou pelo menos, repito, no discurso, com a intenção de melhorar o nível das corridas. Porque a Liberty percebeu, Raposo, eu acho que essa é uma diferença dos outros tempos, que o negócio vai afundar. A Fórmula 1 sempre deitou em berço esplêndido e achou que nunca ia afundar, ou que os seus prejuízos não fossem grandes demais a ponto de serem perigosos, Hoje a Fórmula 1 tem ações, tem ações que só caem, tem audiência de televisão que só cai, tem uma concorrência enorme de outros eventos e de outras mídias para ela lutar contra. Então eu acho que esses caras sabem que, e eles pagaram muito caro para comprar esse negócio todo, e eles sabem que não vai sobreviver se esse negócio não for bem feito. Né? E eu acho até que esse carro de 2017... a gente chama de 2017, né, porque ele estreou o ano passado, ele é até positivo que ele tem gerado de corridas perto do tanto errado que ele foi feito. Porque existe aquela coisinha, aquela pecinha, aquele detalhe chamado pneus, que colocam as corridas todas em aberto. Então, esse carro está até acima das expectativas, esse que a gente utiliza hoje. Então, você imagina um carro que não tenha os defeitos que o carro tem hoje. Eu acho que é possível, posso estar sendo um otimista aqui, mas eu acho que é possível pelo menos se melhorar, se não resolver todos os problemas, pelo menos se melhorar. Até porque, eu já falei aqui várias vezes, a Fórmula 1 não tem só a questão aerodinâmica para resolver. Enquanto os materiais do carro de Fórmula 1 forem sensíveis como eles são hoje, está aí o Grande Prêmio da Rússia chegando, que é um dos grandes exemplos desse tipo de defeito que a Fórmula 1 costuma requerer. Enquanto o pneu esquenta, o freio não suporta, o motor precisa de ar, enquanto a Fórmula 1 tiver esses erros, ela vai continuar sendo uma categoria difícil de se ultrapassar. E eu termino dizendo uma coisa, algo que eu não sabia na segunda-feira passada e que acabei lendo durante a semana. Nem conferi, inclusive, os números, mas li de gente confiável, de que os carros de Fórmula 1 andaram 10 segundos mais lentos na corrida de Singapura em relação à classificação. 10 segundos com o objetivo de poupar, poupar e poupar. É um assunto, sem querer rimar, para se pensar.
Foi bonita a rima. A questão, Fábio Campos, é que eu acho que outros problemas aparecem. Eles trabalham num conceito, estudam, chegam à conclusão de que o problema de não ter ultrapassagem ou o problema de estar desinteressante é tal problema... mergulham num conceito, se desenvolve um carro, e aí a hora que esse carro vai pro vamos ver, para prova viva na pista, aquele problema que original realmente pode ter sido...
2009 é o grande exemplo disso aí, né?
É, pode
2009
ter
é aquele
sido...
que subiram a asa, estenderam a asa dianteira, e foi um horror.
Né? E aí aparecem outros problemas que de repente não foram previstos durante o projeto, ou que não foram capazes de captar em simulações... E a gente meio que segue na mesma.
Mas aí é falha de projeto. Esse negócio de aparecer outros problemas que não foram previstos. Esses caras têm 3 anos, Raposo. Dessa vez, esse é outro ponto positivo. Esses caras têm 3 anos para estudar. Quer dizer, 3 anos não, porque o carro precisa estar pronto no começo de 2020. Mas eles têm aí 1 ano e meio, 2 anos para se alterar propriedades do carro. Né? E as coisas sempre foram feitas sempre muito em cima. Né? Tirando esse de 2017, que também teve uma certa antecedência. Mas eu acho que agora existe um... por questão de contrato, infelizmente, porque as mudanças são mais urgentes, mas o lado bom é isso, esses caras têm mais tempo agora para conversar, para ouvir, já passaram o ano passado inteiro, eles passaram já discutindo esse assunto, ou seja, eles têm que estar avançados. Se aparecer isso aí que você falou, é erro de, não é azar, como diria o narrador do Sport TV, mas é erro, é falha, você tem que cobrir todas as situações, você tem que lidar com temperaturas, você tem hoje os computadores mais avançados de todos os tempos para fazer simulações de todas as variáveis possíveis, então não é possível que vão problemas aparecerem, é normal, acho que todas as categorias têm os seus problemas, não existe uma categoria perfeita, a Fórmula 1 não será. Mas uma coisa é o erro grave e a outra coisa é o erro que você vai, como o carro da Indy, né? Você tem que mexer naquele carro da Indy. Mas você tem ali pelo menos uma base, não quer dizer que é tudo um desastre. Então, ajustes vão ter que ser feitos. Mas errar o conceito como o de 2017, para mim, é mais grave. Porque ali erraram o conceito, quiseram fazer uma coisa bonita, uma coisa plástica, e não privilegiaram o lado técnico. Agora, pelo menos, estão olhando mais pro lado técnico, né?
Aguardaremos 2021 chegar para a gente no Café Velocidade edição 737 discutir esse assunto, o carro pela primeira vez na pista. Diogo Gomes, você está do lado mais otimista ou do lado mais pessimista? Como está seu copo aí?
Ah, mais otimista, eu diria. Eu acho que eles têm um tempo interessante para pensar agora e para, enfim, montar muita coisa aí. Como eu falei, naturalmente toda a ideia vai mudar bastante, talvez a ideia inicial não mude, mas como ela vai sair do papel e vai para a pista, muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser negociada, mas No geral, eu acho que a ideia é certa, né, de tentar tirar a aerodinâmica desses carros. Eu concordo com você que outros problemas surgem e podem surgir, mas eu acho que se você tem um conceito inicial correto, você já, né, pelo menos começa num bom passo aí. É exatamente o que esse carro 2017, 2018, por exemplo, teve totalmente errado desde o início, né? O conceito básico já era errado. Então, o que vem depois só... Tá sendo até positivo, na realidade, né? De alguma maneira, o que vem depois. Tá tentando corrigir o erro inicial. Mas acho que, para 2021, a ideia inicial é muito boa. É uma ideia correta, eu pelo menos vejo dessa maneira. Então, por esse motivo, otimista.
E é importante a gente lembrar a questão filosófica, né? Porque esse carro, ele é um projeto técnico, mas que ele vai ser muito influenciado politicamente. Vai ter muita gente querendo mexer nisso aqui. A Red Bull, com as suas facilidades, digamos assim, a sua categoria aerodinâmica, ela vai querer que não vá tanto para tal lado. A outra, que tem um certo defeito nessa área, vai puxar para um lado. Então, gente, é um carro um carro que vai sofrer pressões políticas. A parte técnica, a gente está vendo isso acontecer com os motores. A parte técnica recebendo, né, Raposo está até me lembrando aqui a questão do motor, que eu prometi agora há pouco, né, o que, que acontece com o motor em linhas gerais, e é um assunto que eu repito, é para ser mais mergulhado no Café Expresso, mas em linhas gerais, aquele motor foi anunciado aqui no Café, inclusive nós falamos disso, né, tirar o AERS, né, aquele sistema térmico, que é o aquecimento do motor, utilizar o calor do motor, enfim, que é onde a Honda tem toda a dificuldade, já não se sabe mais se vai acontecer, é provável que essa peça não saia, ou seja, em poucos meses, nós estamos falando de um carro para 2021, né? Falando para em poucos meses, já há quem dê essa ideia como falida do novo, revolucionário ou reprojetado para se acertar um monte de outras coisas na Fórmula 1, por causa das pressões políticas. Então, a Liberty tem com a carenagem, que é o que nós estamos tratando no bloco de hoje, o mesmo problema que ela tem com o motor. Ela precisa usar apenas a questão técnica, já que eu confio, posso estar sendo, repito, otimista, de achar que tecnicamente estão buscando a coisa certa dessa vez, se ela ceder a pressões de quem já ficou, né, que só quer o bem, o próprio bem, não quer o bem do esporte, esse carro vai sofrer a mesma coisa que os motores já estão sofrendo. Não, peraí, não quero uma asa um pouco mais, não, eu quero essa parte de trás refeita, quero asa traseira com tantas dimensões. Cada um vai puxar para o seu lado. Estou usando aqui o exemplo da Red Bull, que é quem, qualquer mudança aerodinâmica, quem mais vai ser afetado é a Red Bull, porque tem nessa área o seu grande trunfo. É um exemplo. Então, eu convido o ouvinte, repito, de novo, a ficar muito ligado no Café nesse período todo. Não aceitar, como o carro de 2017 foi aceito pela maioria, batendo palmas, porque quem tinha um pouco de quem quis entrar um pouquinho no assunto, né, percebia que esse carro não tinha as propriedades certas para ser feito, a ideia dele era uma coisa muito mais superficial, e o ouvinte que tiver essa percepção, que faça barulho, que use redes sociais, enfim, que se comunique, seja de que maneira for, porque o impacto no público é muito importante para esses caras. Então, repito, vamos acompanhar de perto cada passo desse carro, dessa trajetória de 2021, dos pneus, vem aí, né, um novo leilão, aspas, para pneus, pneu inclusive é 2020, não é 2021, a mudança de que pode acontecer de fornecedor de pneus, o contrato de pneus, para resumir, ele vence um ano antes, ele vence em 2020, para o começo de 2020, então já é uma revolução que vem antes, então, enfim, ouvinte, fique ligado, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, que conceito horroroso, né, que chavão ridículo, mas enfim, para terminar em alto estilo, né, fique ligado que tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí.
Diogo Gomes, Cesarino mandou uma pergunta aqui, queria que você repercutisse. Ele diz o seguinte: vi que a Toro Rosso vai anunciar um dos seus pilotos, que deve ser o Kvyat. Mas foi ventilado nomes como o Kubica, o Mick Schumacher. O Kubica com problema no braço e nem piloto da Williams. O Mick parece ser bom, mas não parece nenhum gênio para pular essas etapas desse jeito. Queria que você repercutisse aí um pouquinho sobre essa vaga aí que está sendo tão falada na Toro Rosso, Diogo Gomes.
Essas duas.
Como eu falei na última semana, Kvyat de volta, para mim, é péssimo. Assim, eu acho que E repito também o que eu disse na próxima semana.
É melhor subir Markelov, né? Já que é pra pôr russo.
Para não soar como, como uma perseguição a ele. Um piloto que eu apoiei bastante, elogiei muito quando precisou, fez boas apresentações e na base, na Toro Rosso, na própria Red Bull. Mas é um cara que eu vejo a Toro Rosso como uma equipe de desenvolvimento de pilotos, de equipamento, de engenheiros, de tudo, e também de pilotos, claro. Talvez essencialmente de pilotos. E eu não vejo o Kvyat crescendo, pelo menos não para servir a Red Bull adiante. Então, não vejo sentido, realmente, não vejo sentido no retorno dele. Até creio que vá acontecer, né? Existem informações bem adiantadas de que realmente é por aí que a Red Bull vai, mas eu realmente não até entendo a visão deles, mas não iria por esse lado, não. Sobre alguns nomes, só para alguns nomes que o Vinci citou, o Mick Schumacher, bom, sem citar spoilers, mas ele vem num momento muito bom.
Mas né? Não será ele, né, Diogo?
Não, não será obviamente ele, não será ele. Mas é porque é um nome que marca, né, um nome que tem números recentes na Fórmula 3 que são quase chocantes, eu diria. Chegam números que chegam a lembrar Max Verstappen, né? Que todo mundo abriu o olho assim, meio espantado com o que tá vendo. Ele é um boom de performance enorme nas últimas corridas, então isso naturalmente chamou a atenção de todos. Cria-se uma grande expectativa, uma grande hype, como eu usei aqui essa expressão uma vez e quase fui linchado.
Então, com razão.
Com razão, né?
Então, com razão, inclusive.
Cria-se uma expectativa gigantesca em cima disso, por conta do nome, por conta dos últimos resultados. Obviamente ele não vai pular para a Fórmula 1. Eu não vou dizer obviamente, porque eu já acredito em tudo. Mas tudo indica que ele não vai pular para a Fórmula 1 em 2019. Nem deve ter pontos na carteira para isso. Precisaria fazer um passo da Fórmula 2, que é o passo natural para ele no próximo ano. Com a própria Prema, por exemplo.
A Fórmula 3 não dá o campeão.
A Fórmula 3 não entrega a mesma quantidade de pontos da Fórmula 2, não.
Ou seja, ganhar a Fórmula 3 não é suficiente. É isso, então, né? Eu não sei os pontos de cabeça.
É basicamente isso. Entendi. É basicamente isso. Mas se a gente está falando de uma Fórmula 1 de 3 anos atrás, na época de Stroll e Verstappen dando o pulo, mas não sei.
Eu vou falar para vocês que eu ignoro esse negócio da pontuação da carteira aí, que eu achava que era fácil da carteira.
Eu ignorava.
Então, mas eu fiquei sabendo, né, pelo Felipe, muito sempre ligado lá do grupo, que é depois que implementaram esse sistema.
Felipe, que você fala, é o Giacomelli?
Sim. Que nunca houve uma carteirada depois de que instituíram os pontos da carteira. Então, aí, de repente... Mas, assim, a minha dúvida é... A Fórmula 4, italiana e alemã, que ele fez o ano passado, não dá pontuação? Porque na italiana ele ficou bem.
Não, mas é muito não, baixo.
Não somaria, né? Na 4, não somaria.
Ele foi vice-campeão, né? Na Alemanha, ele foi vice-campeão, inclusive. Perdeu pro Mawson.
Na Itália, não lembro se foi...
Pois é, a questão é se vai somar, né? Porque se ele for campeão pura e simplesmente da Fórmula 3, talvez não terá os pontos, né?
Então, mas eu concordo que a Fórmula 3, o título da Fórmula 3 não dá, mas aí eu tô pensando, será que somado com os da Fórmula 4 não daria?
A gente precisa colocar na ponta do lápis, mas eu realmente creio que não. Acho que essa nova regra, nessa última atualização que teve, ela força quase a Fórmula 2. Eu até gosto, inclusive, da ideia, pelo menos valoriza a categoria. É uma categoria que consegue entregar boas corridas. Isso tem que ser destacado, inclusive. Mas, enfim, é um nome que chamou a atenção pelo sobrenome, claro, e pelo o desempenho nas últimas provas, mas essa transição não deve acontecer em 2019, mas para 2020 acho que é algo realmente real, ou 2021 que seja, porque a expectativa em cima é colossal, né, naturalmente. Ele citou um outro nome, enquanto o Raposo pega aí, é só citar o Albon, né? Ou melhor, contextualizar, que a gente citou ele no programa passado, que eu particularmente queria ver ele na Toro Rosso, era um nome interessante, o Campos argumentou nesse ponto, nessa linha também. Ele foi anunciado.
No dia seguinte, praticamente, né, Diogo? Você parecia que estava adivinhando, né? Você falou dele aqui e ele foi, enfim, dê você aí a informação.
Ele foi anunciado na Nissan, né? Na Nissan que assumiu a E-Dams na Fórmula E. Para ser companheiro do Buemi, finalmente substituíram pelo terceiro final, finalmente substituíram o Nicolas Prost e, enfim, dão aí uma chance a um jovem piloto, tomara que ele consiga aproveitar a chance, mas é um cara que vinha se mostrando que realmente merece a chance, tomara que consiga pegar e crescer em cima disso, mas no geral, as duas vagas na Toro Rosso, né, que a gente sempre tem que destacar isso, são duas vagas, porque o Hartley, a cada corrida que passa, ele parece menos certo no grid de 2019. Essas duas vagas, elas talvez são os pontos de maior conversa, né? Principalmente como o grid foi se desenhando e como várias peças já foram mexidas, e aí você vai ter uma vaga na Sauber, no lugar do Ericsson, mas enfim, vamos saber como é que isso vai desenrolar. Mas essas duas vagas realmente, elas com a Williams, claro, também, né? Porque deve abrir uma ou até duas vagas. Uma vaga com certeza que vai abrir, talvez abram até duas, mas principalmente olhando do lado da Toro Rosso, essas duas vagas estão bem incertas.
Deixa eu só dar uns pitacos sobre esse assunto aqui. Eu já falei a dupla da Toro Rosso, já falei a dupla da Sauber, para mim segue a mesma. A única diferença para a semana passada é que eu coloquei o Kvyat mais condicional do que o Wehrlein, e isso talvez seja um pouco invertido, né? O Kvyat é mais, hoje ele é mais certo do que o Wehrlein, mas eu ainda acho que a dupla da Toro Rosso vai ser Wehrlein e Kvyat, e a dupla da Sauber vai ser Raikkonen, esse claro já está fechado, e Giovinazzi, que inclusive vai Giovinazzi, eles falam Giovinazzi, dizem que ele falou que pode falar Giovinazzi, então eu vou falar Giovinazzi. E ele vai inclusive testar na sexta-feira já na Porra Sauber, né, para o Grande Prêmio da Rússia, ou enfim, vai andar na sexta-feira. Então a minha dupla da Sauber está cada vez mais se desenhando. E sobre o Mick Schumacher, eu acho que eu compactuo com as dúvidas colocadas por várias pessoas que acompanham a Fórmula 3, pelo Dan Dicton, enfim, de que é pelo menos curioso como é que um piloto muda de desempenho da água para o vinho. E eu posso falar isso com certeza, porque no ponto onde eu ainda estou de atraso de assistir as corridas da Fórmula 3, o Schumacher é um mero coadjuvante. Mas um mero
Por isso que eu estava aqui pisando em ovos.
Não. Você foi muito bem. Mas eu estou acompanhando as notícias e, claro, as notícias, não sei exatamente as corridas que ele ganhou, mas ele virou um foguete de uma hora para outra. E eu não sei como que um piloto vira um foguete de uma hora para outra. Eu, sinceramente, duvido que ele tenha aprendido de repente. Enfim, ele nesse meio termo, ele fechou parceria empresariado com o Nicholas Todd. Então, tem coisas vão muito esquisitas. E agora, ele não vai estar na Fórmula 1 ano que vem, eu acho, mas ele vai estar na Fórmula 1 em algum momento. É certo que o Mick Schumacher vai ser piloto de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 busca interesse, a Fórmula 1 busca nomes, a Fórmula 1 busca mais outras coisas do que talento, como a gente está vendo. Em 2018 é o ano do escancaramento, se é que existe essa palavra. Não sei se existe escancaramento, mas é o ano do escancaro de que como o talento na Fórmula 1 fica às vezes em segundo, às vezes em terceiro plano. Então, enquanto a Fórmula 1 não fizer nada para mudar isso, eu posso garantir que o Schumacher vai ser piloto de Fórmula 1. Não existe a menor dúvida. A questão é só quando, porque com esse nome e aí com esse impulso agora que ele recebe ganhando um monte de corrida, não tem como não ser. Já teve até uma declaração do Raikkonen, né, que pode até não durar até lá, mas o Raikkonen falando, não, como que eu vou dizer não para um nome Schumacher? O que é curioso, né? O que é curioso, porque como que eu responderia ele da seguinte maneira? Você diz não para um nome Schumacher se o Schumacher não tiver merecimento para correr na Fórmula 1. Você não pode se basear só no nome, né? A Fórmula 1 é incrível como ela dá algumas derrapadas que ficam claro como a prioridade dos caras muitas vezes não é talento. Eu estou falando de Ferrari, onde claro que para se guiar é preciso, ou pelo menos no conceito, precisaria de um mínimo de talento, e a Ferrari que acaba de fazer uma escolha em prol do talento, né? Porque eu realmente não consigo entender defensores do Kimi Raikkonen, eu continuo sem entender abaixo assinado, enfim, do Kimi Raikkonen. A Ferrari fez uma escolha pelo talento, escolhendo o Charles Leclerc.
E disse não ao Schumacher, né? Não tem aquela história que ele se ofereceu para entrar no lugar do Massa, logo após o acidente do Massa e tal. O Mikael, antes até do retorno da Mercedes e tal, e que não rolou.
Não, chegou a ser anunciado. Ele chegou a ser anunciado para correr, depois ele desistiu, e aí colocaram o Badoer, enfim, que foi um dos maiores fracassos, ou o maior fiasco que eu me lembro de um piloto na Fórmula 1, mas o Schumacher, Mikael, aí é o pai, né? Chegou a ser anunciado como piloto da Ferrari.
Pra gente fechar esse bloco, porque hoje a gente tá com um horário aqui meio que regrado pra gente começar o bloco da Stock Car devido ao convidado, que já tá na área aqui, já me pingou, então tá confirmado. Ah, então, ouvinte que tá aí finalizando o bloco da Fórmula 1, não deixem de ouvir o bloco da Stock Car, que parece que teremos coisas diferentes. Enfim. Mas o Jailson, né, mandou algumas perguntas aqui. A gente até esbarra no próximo programa, questão de Ferrari e Vettel. Mas já que a gente falou muito sobre futuro, 2021 e tal, ele faz a seguinte pergunta, Diogo Gomes. O que dizer dessa possibilidade de equipes com três carros? Seria um mal necessário a curto prazo?
Olha, o que puder ser feito e financeiramente for viável para as equipes menores, no sentido de expandir o grid, eu acho que é essencial, né? A gente está batendo aqui numa tecla já há muito tempo, já tô quase que chato em cima disso, de que a Fórmula 1 não pode ter a quantidade de carros que tem hoje, né? Ela tem que se expandir. E trazer novas equipes é um negócio que na história da Fórmula 1 é algo raríssimo, né? Ou você tem alguém, como aconteceu com a Force India agora, assumindo uma equipe já existente, ou para construir uma do zero é algo realmente muito raro de acontecer. Então, equipes de ponto ou algo do tipo trazendo um terceiro carro, acho que seria assim, interessante. Agora, eu não sei exatamente se as equipes querem esse terceiro carro. Eu não sei o quão viável seria para uma Force India, para um Williams, para um McLaren trazer um terceiro carro. Creio que seria uma coisa mais das equipes de frente, das três principais equipes. E aí a gente vai entrar numa celeuma enorme, que dá um programa inteiro de como isso poderia funcionar. Se esse carro vai só para jovens pilotos, se esse carro é só para treino livre, se esse carro ele é efetivo na corrida, se ele vale ponto. Enfim, aí entra uma celeuma enorme. Agora, repito, o que puder ser feito de uma maneira justa, inclusive pensando nas equipes menores, para que se inclua mais carros no grid, eu acho sim que é muito válido, porque inclusive se abre opções para outros pilotos, para jovens pilotos, que não só jovens, mas para outros pilotos em geral, que enfim, não tem vaga na Fórmula 1, porque o grid é muito pequeno, temos aqui na nossa frente, batendo na cara de todo mundo aqui, o Esteban Ocon, com o maior exemplo de alguém que poderia se beneficiar de uma situação dessa.
Fábio Campos?
Você coloca esse assunto já dizendo que o programa tem que ser encerrado em breve. Então ele coloca o assunto do terceiro carro já com as cortinas se fechando, ouvinte. Você veja muito bem aqui, fica registrado o meu protesto, porque esse assunto é gigantesco, né? Eu acho que essa Fórmula 1 de hoje não comporta terceiro carro, né? Hoje só ia mais piorar do que ajudar. Não existe viabilidade financeira nenhuma para você pôr mais um carro da Williams, para você pôr mais um carro da Haas. Essas equipes não têm condição. Eles têm dois carros e mal conseguem se pagar, se arrasta na pista. E três carros é impossível. Se você for colocar três carros só para quem quer, vai ter só três carros de equipe grande. Aí você não vai dar chance. Hoje as equipes não conseguem sentir cheiro de pódio. Elas mal vão conseguir sentir cheiro de ponto daqui a pouco. Então o terceiro carro ele serve para a categoria que tem estrutura para isso. A Fórmula 1, por incrível e perplexa, de uma forma perplexa, não tem estrutura para isso. A estrutura da Fórmula 1 é torta, é quebrada para três carros. Vai piorar mais do que ajudar. Deviam tá discutindo ter mais equipes. Aí sim, equipe, cada uma com a sua independência, com a sua sustentação, com o seu modo de pensar, ao invés de ser apenas equipes B. Então, para resumir, é isso. Eu acho que o terceiro carro, ele talvez qualquer coisa seja melhor do que um grid com 20. Porque o grid com 20 não existe outra palavra que não seja ridículo. Né? Não existe Fórmula 1 maior, o topo do esporte com 20 carros. Então, nesse ponto pode até ser, mas você vai colocar tanta variável, vai quebrar tanta coisa que você vai... Pode piorar as equipes pequenas, enfim, você vai ter... Hoje em dia você não põe um piloto para sentar num carro de Fórmula 1 sem teste, o cara faz feio, o cara faz vexame. Então a Fórmula 1 ela chegou num ponto em que ela não consegue abrigar um terceiro carro por uma série de defeitos que ela tem. Falei sobre isso no Twitter hoje, vou continuar falando essa semana, tem mais coisa para dizer sobre esse assunto. Então fica ligado no Café Velocidade, no Twitter e no @CamposFB. Quem quiser também seguir falando sobre esse assunto do terceiro carro, que ele é longo, ele é extenso, ele tem muita coisa para ser dita.
E com isso nós finalizamos esse primeiro bloco da edição 582. No segundo teremos Stock Car e no terceiro MotoGP, então não pare por aí, volte no seu agregador, volte no Deezer, no YouTube, no Spotify, na página do Café, no YouTube, não sei se falei YouTube, nem né? É tanto lugar que eu já fico até na dúvida se estou repetindo ou não. O importante é que você dê o play, ouça e comente preferencialmente depois, dizendo que concorda, que discorda, dando o seu ponto de vista, se durante a nossa fala se vê algum insight aí na sua cabeça. Insight pode, Fábio Campos?
Eu acho feio, mas eu sou voto vencido. Se você teve uma luz, né? Se você teve, um tema que te chamou a atenção. E o Grande Prêmio da Rússia está chegando, enfim. Então tem muita coisa pra gente falar na semana que vem também, né, Raposo?
Exatamente. Então é isso. Passando aí a vinhetinha de finalização de bloco. E corram lá pro segundo bloco.